música autoral. Apresentação e produção, Gilson De Lazari.
Seja bem-vindo, caro ouvinte do clube. Hoje é dia de história sobre Rita Lee Jones. Dentre suas contribuições para a sociedade brasileira, talvez a principal delas seja o simbolismo da mulher porreta, que tomou as rédeas do prazer para si numa época em que sexo era sempre contado do ponto de vista masculino. Rita Lee venceu o sistema e chocou a sociedade ao mesmo tempo, mas nada disso seria possível sem Roberto de Carvalho. Afinal, por trás de toda mulher bem-sucedida, existe um homem maravilhoso segurando a onda, não é? Sim, esse ditado não é bem assim, eu sei, mas quem ficar comigo até o final vai entender que a regra não se aplica quando o assunto é Rita Lee. Meu nome é Gilson De Lazari, estamos no último episódio da temporada das continuações e além de vasculhar as histórias de Rita Lee e Roberto de Carvalho, vamos também aprofundar nessa tal mania de você.
Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia.
O Clube da Música Autoral é um podcast produzido em parceria com Rogério Cocão Silva e os sócios estrategistas desse clube. Somos da safra dos podcasters independentes que ainda disputam espaço com os gigantes da podosfera. E se ainda estamos por aqui contando histórias, é graças aos nossos ouvintes sensíveis que nos apoiam nessa missão. Por isso, reforço, se você vê valor no que fazemos, cogite a possibilidade de ser um sócio. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio, ou se preferir, pode nos jogar uma moeda agora mesmo enquanto ouve esse episódio fazendo um pix. Use o nosso e-mail como chave, tá? Que é o clubedamusicaautoral@gmail.com. No mesmo site do clube, você pode também conferir as fotos e fatos narrados aqui. Também pode pôr em dia os episódios atrasados. E se você curtir, não te custa nada compartilhar com aquela pessoa legal, não é? O clube está nas redes sociais. Se você se sentir à vontade, pode deixar um comentário sobre os episódios dessa temporada, que serão lidos no episódio extra. Lembro também que montamos uma playlist com todas as músicas que o Cocão usou nesse episódio aqui, para ninguém ficar com saudades da rainha do rock.
Vestindo fantasias, tirando a roupa.
E antes de irmos ao assunto, lembro que esse episódio é a continuação do episódio 25 da quinta temporada, onde contamos o começo da história de Rita Lee e falamos sobre a canção Ovelha Negra, que é, né, a sua canção de assinatura. Se quiser, você pode pausar esse episódio agora e ouvir aquele primeiro. Ou não, se quiser, pode continuar ouvindo esse aqui de boa e depois você ouve aquele que vai dar certo também. A partir de agora, com respeito e sem ser vago, vamos voltar à fita. Não só para falar de Rita, mas também para falar sobre Roberto de Carvalho.
De tanto imaginar.
Música
autoral. O ano é 1975 e estamos ouvindo Bandido Coração. interpretada por Ney Matogrosso, uma canção composta por Rita Lee especialmente para o segundo disco do Amigo, que estava em busca de uma nova proposta artística. Por algum motivo, Rita apresentou essa música com um arranjo bolero que lembrava aquela mistureba louca dos tempos áureos com os Mutantes. Ney levou a música para sua gravadora a fim de rearranjá-la e Bandido ao Coração ganhou um novo arranjo com elementos caribenhos e um toque de Santana que ficou excelente, diferenciando tudo o que Ney havia feito até então e ajudando a compor a sua nova imagem.
Bandido ao coração, não puedo controlar. Eu que sempre fui chegado ao romance e aventura, eu talvez seja condenado a viver perto da loucura.
Precisamos lembrar que Ney Matogrosso havia recentemente saído dos Secos e Molhados e o seu primeiro álbum solo tinha sofrido críticas negativas e taxado de extravagante demais. Foi nessa fase, durante a gravação do segundo álbum, que Ney e Rita combinaram um jantar na casa dela. Rita adorou o novo arranjo da música e não só ela, tá? Aquela música viria a se tornar um estrondoso sucesso e, prevendo isso, a gravadora resolveu batizar o disco com o mesmo nome, Bandido. O que poucos sabem é que, em particular, Rita elogiou muito a linha de guitarra da canção e Ney a apresentou ao guitarrista que havia arranjado Bandido Coração e contaram a ela que se tratava de um carioca guitarrista chamado Zezé. Ney conta que rolou uma química entre eles, tanto que ao notar os dois sentados ao piano, ele saiu de fininho, deixando os pombinhos a sós. Em seu livro autobiográfico, Rita trata os detalhes desse primeiro encontro de forma muito espirituosa. Abre aspas, Ney fez chegar até mim o pedido de uma música para seu próximo disco. Mandei uma cassete com Bandido Coração. Quando recebi uma cópia com a gravação, adorei o resultado final e quis saber de quem era aquela guitarra bacana que pontuava a música. Alguém respondeu, é do Zezé, o guitarrista da banda do Ney. Fecha aspas. Rita segue contando que ficou tão empolgada e resolveu ir ao show do Ney no Rio, mas caiu uma tempestade, acabou a luz e o show foi cancelado. Então, ela decide entrar no barzinho mais próximo. Foi quando deu de cara com um moreno lindo sentado tomando cerveja. Apesar de odiar cerveja, valia a pena pedir uma azinha para fingir que tínhamos algo em comum, disse Rita, mas a paquera não evoluiu. E o máximo que conseguiu descobrir com o barman foi o nome do bonitão. Roberto. Algum tempo depois, já em São Paulo, Rita teve uma nova chance de assistir o show de Ney e quem ela avista no palco? Roberto, o bonitão lá tocando guitarra no lugar do Zezé. Rita conta que, após o show, entrou no camarim pronta para sequestrar o bonitão, mas se deparou com uma cena broxante. Sentada no colo dele, estava uma go-go girl, gostosona, seminua, dando-lhe beijinhos e carinhos sem fim. Ela desistiu, claro, e foi cumprimentar Ney, que estava removendo a maquiagem. E tomando a dianteira, ele apresentou os dois. Rita, este é Zezé. Aquela guitarra que você gostou em Bandido Coração é dele. Então Rita descobriu que Zezé e Roberto eram a mesma pessoa e imediatamente convidou Ney e toda a banda para jantarem em sua casa no dia seguinte. Ney sacou a indireta e combinou de comparecer acompanhado apenas do moço em questão. Rita morava ao lado do Parque do Ibirapuera, a 100 metros de onde Vladimir Herzog havia sido assassinado. Ela conta que ralou o dia todo faxinando e arrumando a casa para impressionar os convidados. Abre aspas. Logo que entraram, Roberto, ou Zezé, tirou o sapato e suas meias vermelhas com filetes dourados chamou minha atenção. Adorei suas meias e disse que faria show com elas. Imediatamente, ele as descalça, dá um beijo nas meias e diz: não por isso, agora são suas, não tenho chulé. Rita, que já estava encantada com o boy, pergunta se queria uma cervejinha e a resposta de Roberto foi na mosca: eu odeio cerveja, finjo que tomo quando quero bancar o fodão. Era ele, comentou Rita, abre aspas. O gato, além de lindo, cheiroso, excelente guitarrista, também se mostrava exímio pianista. Foi amor à primeira tecla. Vamos ouvir então o próprio Roberto falando sobre esse encontro.
Nesse jantar, a gente sentou no piano dela, e eu comecei a tocar um boogie-woogie. Ela sentou do meu lado e começou a tocar junto comigo. E a gente começou a tocar, e de repente ela começou a cantar uma letra em inglês, e ela estava falando uma coisa para mim. E eu comecei a responder falando uma coisa para ela. Aí que a gente começou a namorar. Tanto que terminou o jantar, foi todo mundo embora e a gente subiu as escadas e partiu para abraço.
Escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar. Chega mais.
Roberto Zenóbio Afonso de Carvalho nasceu no dia 16 de novembro de 1952. Ele é filho de pai engenheiro e mãe pianista. Seu envolvimento com a música se deu ainda na infância, por influência da mãe. Aos 3 anos de idade, o pequenino Roberto já escalava a banqueta do piano para imitar sua mãe e até conseguia reproduzir melodias complexas. Devido ao talento nato, seus pais o inscreveram no Conservatório de Música do Rio de Janeiro, onde se formou pianista clássico. Porém, a música sempre foi tratada como um talento à parte. Rita conta que Roberto foi criado para ser um diplomata, seguindo a saga da família, tanto que se formou em Direito, pela PUC. Mas havia algo premeditado ali, e Roberto começou a preferir a companhia de amigos não tão bem educados, frequentadores do Basfonte Carioca, celeiro de músicos e pessoas influentes da noite carioca. Em certo ponto, Roberto precisou escolher se seguia como diplomata, conforme a vontade da família, ou se mergulhava de vez na vida dura de músico, porém livre das regras rígidas de uma rotina ordeira. Resumindo, a música venceu. Rita conta que Roberto tocava em barzinhos, dava canjas em shows e eventos, ensaiava com uma nova banda só de meninas, as Frenéticas, e fez parte das turmas de Jorge Maltner, João Ricardo e Ney Matogrosso. Foram os Beatles e os Rolling Stones que despertaram a paixão de Roberto pela guitarra elétrica. Então, o jovem passou a ser disputado por bandas e artistas, pois, além de executar um piano com excelência, também tocava sua guitarra de um jeito único.
Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim.
Em 1975, Zezé, como era conhecido entre os músicos cariocas, estava acompanhando Ney Matogrosso nos shows ao vivo, quando foi convidado para participar dos arranjos de Bandido ao Coração. Fato que foi determinante para seu encontro com Rita Lee. Roberto é 12 anos mais novo que ela. Mas isso nunca foi problema para o casal, já que Rita fazia questão de manter o espírito jovial. Porém, no início, uma notícia inesperada abalou o relacionamento. Juntos, porém separados geograficamente, Roberto continuou acompanhando Ney Matogrosso e Rita seguiu se apresentando com a sensacional banda Tutti Frutti. O casal só se encontrava nas folgas, mas mantinha o papo em dia pelo telefone. Rita conta que entrou em uma fase inédita na sua vida e percebeu que não precisava de nenhuma droga extra para se sentir viva e confortável dentro de si própria. Aquele relacionamento fez ela se sentir plena e logo no segundo mês seguido que sua menstruação não veio, caiu a ficha. Rita estava grávida e o exame de sangue confirmou.
Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida e da minha também.
Rita, que carinhosamente chama Roberto de Rob, narrou o quão difícil foi ligar para ele e dar essa notícia, abre aspas. Boa noite, telefonista, por favor, pode transferir a ligação para o quarto do senhor Roberto de Carvalho? Ele atendeu todo animado, havia acabado de chegar do show com o Ney e foi me perguntando como foi o show com o Tutti Frutti. Eu fiquei em silêncio, eu estava sem coragem de falar. Então, cantei Daddy, You Are a Fool to Cry dos Rolling Stones e esperei na linha, sem saber se ele havia entendido a sutileza da mensagem. Roberto simplesmente respondeu, bacana, vou tomar uma chuveirada, a gente se fala depois, e desligou o telefone. Rita pensou, tudo bem, serei uma mãe solteira bonitinha. Todos os casais, em especial as mulheres, que um dia se descobriram grávidas, né, compartilham de um mesmo sentimento, o medo do desconhecido e da responsabilidade que é gerar uma vida. Com Rita e Roberto não foi diferente, e o clima de tensão durou pouco tempo. Eles se encontraram pessoalmente, de uma forma cinematográfica, durante um show dos Doces Bárbaros, onde Roberto se aproximou, pegou na mão de Rita e ali, na plateia, decidiram que enfrentariam todos os desafios juntos. Por acaso, esse era o show em que os Doces Bárbaros, Gil, Caetano, Gal e Bethânia apresentaram para Rita a música Quando, feita em sua homenagem.
Há muito tempo uma mulher sentou-se e leu na bola de cristal que uma menina loura ia vir de uma cidade industrial.
Vocês sabem, né, que Rita foi vítima de traição com os Mutantes. Eu falo sobre isso no episódio Ovelha Negra. E com o Tutti Frutti, as coisas estavam indo para o mesmo caminho. Roberto aceitou a gravidez de Rita, mas com o Tutti Frutti foi tenso. Primeiro, eles tentaram convencê-la a abortar e tinham até uma clínica ilegal no jeito lá para ela. Rita negou. Depois, apresentaram a estratégia de forjar que o pai seria um dos integrantes da banda e plantar a notícia na mídia como uma jogada de marketing. Rita negou novamente. O Tutti Frutti era, sonoramente, a banda mais rock and roll da Pauliceia. Aqueles anos 70 foram mágicos, em especial na Pompeia. E o Tutti Frutti, em parceria com Rita, já haviam lançado dois discos. Atrás do Porto tem uma cidade, de 1974, e o icônico Fruto Proibido, de 1975, que é um marco para o rock brasileiro. Então nem preciso falar que Rita estava mais em alta do que um dia já esteve com os Mutantes.
Comer um fruto que é proibido, você não acha irresistível. Nesse fruto está escondido um paraíso, um paraíso. Eu sei que o fruto é proibido, mas eu caio em tentação. Acho que não.
Quando ela anunciou a gravidez, estavam prestes a sair em turnê de divulgação com um novo álbum, Entradas e Bandeiras. Daí, o clima, que já estava ruim, ficou péssimo. Rita ficou super ofendida com as soluções apontadas pelos colegas de banda, principalmente quando ela revelou que o pai era o guitarrista carioca do Ney Mato Grosso e os caras foram xenófobos, coroando o machismo institucionalizado que existia dentro do Tutti Frutti. Claro, né? Eram outros tempos. Estamos falando de uma banda formada por descendentes de imigrantes italianos dos anos 70, mas não dá para passar pano, né? Nessa, eles foram péssimos. E foi o início do fim da banda Tutti Frutti com Rita, quando ela decidiu fazer apenas essa temporada de lançamento em São Paulo e depois desfazer a parceria. É até engraçado analisar que, por acaso, a música de trabalho desse disco foi Corista de Rock. Foi nesse turbilhão de ocorrências que aconteceu algo ainda mais pesado na vida de Rita. A polícia invadiu sua casa pedindo que entregasse a erva. Tudo começou alguns dias antes. Rita recebeu a visita de uma senhora cujo filho havia sido morto por um policial em um show dos Mutantes, anos atrás. Essa senhora contou que o filho era muito fã de Rita, que havia sido um dos primeiros a comprar o ingresso para aquele show. Mas o policial que o matou justificava que ele não tinha ingresso e estava tentando invadir o salão. Rita lembrou que o show parou imediatamente quando o rapaz foi morto e viu seu corpo caído dentro do salão. A mãe implorou para que Rita fosse ao fórum e desse esse depoimento, pois seria muito importante para provar que o filho estava dentro do salão e não fora, como a polícia afirmava. Rita pediu desculpas, inventou compromissos e a senhora acabou indo embora arrasada. Mas estamos falando de Rita Lee, né, amigos? Está para nascer alguém mais injustiçado que ela nesse tal rock and roll. Compadecida com a história, decidiu ir ao fórum, relatou o que viu e ficou aliviada por ter feito a coisa certa. O que Rita não imaginava era que, em plena ditadura militar, estava se envolvendo no caldeirão corporativo da Polícia Militar Paulista e, como resposta, no dia seguinte, invadiram sua casa. Ela estava dormindo e acordou com vários policiais perguntando: onde está a erva? Onde está a erva? Rita brincou, disse que se eles chegassem 3 meses antes, até teria alguma coisa para dividirem, mas como ela estava grávida, havia cortado totalmente o uso da erva. Não adiantou, foram brotando policiais e eles reviraram a sua casa e, segundo Rita, não acharam nada. Mesmo assim, a levaram presa, mas não foram direto para o DEIC. O camburão passou por várias delegacias exibindo Rita Lee, a cantora de rock, como se fosse um troféu. Olhem só o que temos aqui, a ovelha negra, que de tanto dar bandeira, acabou entrando. Rita narra que, ao chegar no DEIC, colocaram ela sentada na frente do delegado e sobre a mesa havia uma pilha de cannabis, já de chavados, com alguns cigarros até bolados. O delegado perguntou: a senhora tem algo a dizer sobre isso que meus homens encontraram na sua residência? Rita ficou desesperada, tentou se defender das acusações, mas foi em vão. A ordem do delegado foi clara: coronel, recolha a moça. Levava uma vida sossegada. Poucas horas depois, Rita Lee estava em todas as manchetes, grávida e presa. Na ala feminina, logo fez amizade com as demais detentas e, da ala dos presos políticos, que era ao lado, surgiu um violão e o pedido que Rita tocasse seu maior clássico daquela época. E todos os dias, quando a noite caía, o que se ouvia era Rita cantando Ovelha Negra, com o acompanhamento em coro dos presos e presas daquele local. Rita ficou presa por 1 mês e meio, e no pior momento, quando ela estava sentindo cólicas e tendo sangramento, surge um anjo, Elis Regina, a maior estrela da música popular daquele período. Segundo Rita, aquela que fazia cara feia para os roqueiros estava lá para me ajudar. E detalhe, o delegado não queria deixar Elis ver Rita, não. Isso só aconteceu quando a Pimentinha ameaçou chamar a imprensa, fato que fez o delegado mudar o tom da prosa. A ameaça de aborto era real. Elis exigiu a presença de um médico e não arredou o pé de lá até Rita ser medicada. Antes que você se pergunte, sim, Roberto também estava lá, fazendo plantão, acompanhando os advogados e oferecendo apoio. Mas Rita não quis que ele a visse naquela condição, toda ferrada, pois ainda nutria esperança que ele não a abandonasse e sua vaidade feminina acabou falando mais alto. No julgamento, Rita acabou condenada a 1 ano de prisão domiciliar. A casa onde morava não foi aceita de residência fixa, então ela teve que voltar para a casa dos pais. Os pais que descobriram que ela estava grávida através da imprensa. Não seria fácil. Obviamente, Rita estava super receosa, mas quando chegou na casa dos pais, teve 2 surpresas. A primeira, um chá de bebê organizado por eles. E a segunda, Roberto esperando para formalizar a união do casal.
Clube da Música Autoral.
Rita estava toda endividada e precisando trabalhar, mas o bom humor, marca registrada na personalidade de Rita, continuava inabalado. Com a ajuda de Roberto, que conseguiu bons advogados, conseguiram também autorização para trabalhar. No caso de Rita, isso significava sair de prisão domiciliar para ir fazer shows. Ao mesmo tempo, Roberto e os advogados descobriram que a banda e o escritório que cuidava das finanças estavam passando a perna em Rita, mas ela não tinha tempo para formar uma nova banda. Segundo ela mesma narra, o Tutti Frutti percebeu que a retomada pós-prisão seria avassaladora, então se ofereceram como banda de apoio. O clima estava péssimo, sim, mas Rita assume parte da culpa por ser, na época, uma riponga que nunca deu a devida atenção para cifras. Mesmo nesse climão de desconfiança, os shows pós-prisão aconteceram e foram todos sold out. E detalhe, com Roberto de Carvalho tocando com o Tutti Frutti. Cambistas vendiam ingressos a peso de ouro, Rita foi alçada de vez ao posto de maior estrela do rock brasileiro. Em um show em Ribeirão Preto, na Cava do Bosque, quando o público invadiu o palco e arrancou até pedaços da roupa dela, Rita continuou a se apresentar com um sorrisão no rosto e o barrigão de fora.
O Tutti Frutti está louco para tocar, eu também.
Ela toma conta da minha cabeça.
O próximo show, que foi o show do ginásio do Palmeiras, se tornou o maior público de um show de Rita Lee até então. As dívidas estavam sendo quitadas, mas a volta por cima veio mesmo quando Rita lançou um EP contendo uma música composta em parceria com Paulo Coelho, chamada Arrombou a Festa. Uma brincadeira que deu muito certo, cujo a letra foi escrita entre gargalhadas para zoar o pessoal da MPB e, segundo Rita, apenas Elis Regina foi poupada. O compacto duplo seria lançado com a canção X21 no lado B, a canção que Rita compôs enquanto estava presa, mas essa música foi vetada pela censura. Então, Corista de Rock entrou no lugar. Arrombou a Festa foi lançado com mais de 250 mil cópias previamente vendidas e coroou a volta por cima da rainha do rock brasileiro do jeito que ela gosta, com muito deboche.
Charlie Brown, revivem nossos tempos, o velho e chato Simonal, Martinho vem da vila lá do fundo do quintal, tornando diferente aquela coisa sempre igual. Um tal de Raul Seixas vem de disco voador, e Gil vai refazendo seu xodó com muito amor. 10 anos e Roberto não mudou de profissão, na festa de arromba ainda está com seu carro. Parei pra pesquisar.
Ai, 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 meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular brasileira?
Eu fiquei curioso aqui sobre essa música censurada, X21, e pesquisando a respeito encontrei uma entrevista de Rita ao jornalista Geraldo Mayrink, onde ele pergunta sobre X21. Abre aspas, fiquei amiga das demais presas e da carcereira, que era minha fã. Então, fiz essa música para elas, X21, que até hoje está na censura. O refrão era mais ou menos assim, a gente está na mesma, vendo o sol nascer quadrado. Vamos fazer uma roda e vamos cantar. Mayrink pergunta se Rita tentou tirar a música da censura e ela responde, não, sempre foi assim. Quando prendem uma música, quando vem aquele X vermelho no começo, eu não tenho saco de ficar correndo atrás e procurando a imprensa para reclamar. Eu não. Aí o problema é deles. Outra canção censurada de Rita Lee foi Afrodite. Mas após as edições feitas, acabou liberada pelos censores e ganhou novo título, Banho de Espuma, que foi lançada em 1980. Rita fez questão que Roberto entrasse no Tutti Frutti por motivos óbvios. Ela precisava de proteção, tanto financeira quanto emocional, para enfrentar o assédio daqueles caras. Mas Roberto continuava morando no Rio e sempre que tinha show, pegava o ônibus, vinha para São Paulo e ficava hospedado na casa da família de Rita, onde estavam todos já apaixonados por ele, principalmente Rita, claro, né, que escreveu Doce Vampiro nessa época. Abre aspas, compus Doce Vampiro de uma só tacada, com o violão apoiado no barrigão, imaginando Rob Drácula entrando pela janela do meu quarto e me dando uma bela chupada na nuca. Deixa tocar, Cucão.
Venha me beijar, meu doce vampiro. Uou, uou, uou. Vem açucar o calor de dentro do meu sangue vermelho, tão vivo, tão eterno, veneno que mata a sua sede, que me bebe quente.
como um licor, brindando a morte e fazendo amor. Meu doce vampiro.
Assim que os advogados conseguiram autorização para mudar a residência de Rita, ela finalmente foi morar com Roberto em um pequeno apartamento na rua Essa de Queiroz, na Vila Mariana. Mas os militares continuavam em vigia na frente do prédio. Morando com Roberto, é claro que a dupla começou a compor juntos e a primeira canção assinada por Rita Lee e Roberto de Carvalho se chama Disco Voador, em homenagem a um avistamento da janela do quarto deles do que seria um OVNI nos céus de Sampa. Aos 7 meses e meio de gestação, Beto nasceu. Rita precisou ser internada às pressas após a ginecologista identificar o coração batendo mais fraco. Era um tempo onde os pais não podiam acompanhar as esposas durante o parto e Roberto ficou tenso, olhando tudo pela janelinha. Mas no fim, deu tudo certo e Roberto Lee de Carvalho nasceu no dia 21 de março de 1977. No seu livro autobiográfico, Rita se gaba por ter transado com Roberto lá mesmo no hospital apenas 2 dias depois do parto. Quem ficou incumbido de batizar Beto foi Gilberto Gil e sua esposa Sandra. Eles tinham muito em comum. Além da parceria nas épocas dos festivais, pouco antes de Rita, Gil também foi preso por porte de maconha e, no caso dele, acabou internado em um manicômio. Como assim, né? Rita compôs X21 a partir da sua experiência e Gil compôs Sandra.
Carmencita, porque ela sussurrou, seja bem-vindo no meu ouvido. Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício, Ilai, porque quis me ver e foi lá no hospício.
Moral da história, além de batizar Beto, a dupla famosa resolveu também juntar as duas bandas e batizar a reunião de Refestança, unindo o último lançamento de Gil, Refavela, e o último de Rita, Arrombou a Festa. E aí ficou Refestança. E não só isso, resolveram partir para a estrada, acompanhados da Rig Hand, Tutivela e Reta Frutti. Olha os nomes. O disco ao vivo Refestança foi lançado em 1977 e, segundo Rita, gravado meio nas coxas, com a pouca tecnologia da época que não conseguiu reproduzir nem metade da farra que eles faziam juntos no palco. Detalhe, hein? Em um desses shows, no Maracanãzinho, o palco chegou a desabar. Rita lembra que nos anos 2000, ela e Gil anunciaram Refestança Parte 2, mas o projeto foi cancelado, pois pouco tempo depois, Gilberto Gil foi convidado para assumir como ministro da Cultura. Nessa fase, como a grana estava entrando, os Tutti Frutti deram uma segurada nos motins. Mas não estavam felizes, não. Pois Roberto havia assumido a produção artística e acompanhava as finanças de perto. Mas aquela era uma reunião sem futuro. O ranço era mútuo. Bastava uma fagulha para que se separassem, e isso aconteceu quando o Luiz Carlini, guitarrista do Tutti Frutti, resolveu registrar o nome da banda em seu nome sem consultar ninguém. Não só Rita, mas os demais integrantes também se sentiram traídos, e assim Rita se separa do Tutti Frutti logo após a gravação do álbum Babilônia, de 1978. Abre aspas. Como estava no começo da turnê Babilônia, seguimos para a estrada com uma banda ainda sem nome. Chegamos a pensar em Hortelã, Private Joke e Agulhados com a Urgência. Tapamos o nariz e escolhemos um nome pior ainda: Cães e Gatos.
Suspenderam os jardins da Babilônia.
Nessa época, houve uma preocupação inédita de Rita com as crianças. Ela exigiu matinês durante toda a turnê do Babilônia, justamente para que o público infantil pudesse vê-la. Mas para isso, ela se comprometeu com a censura a não falar nomes feios e cortar uma música ou outra consideradas fortes demais para uma criança, segundo os militares. Livre, leve e solta, o próximo disco de Rita Lee seria o divisor de águas para sua carreira. Aquele em que abandonava os trejeitos roqueiros com o qual já não se identificava mais. Rita queria seduzir e demonstrar toda a sua paixão por Roberto de Carvalho, e ela conseguiu. Isso está registrado no álbum Rita Lee, de 1979. E agora, peço ao Cocão que rode a vinheta, porque a partir de agora iremos falar sobre Mania de Você.
Quem é?
Clube da Música Autoral.
Meu bem, você me dá água na boca.
Cheia de luxúria, Mania de Você exalta a química sexual entre um casal que morre de desejo um pelo outro. E Rita se gaba ao dizer que ela e Roberto compuseram em menos de 5 minutos. Vamos ouvir a própria Rita falando sobre, porque é sensacional.
Nós estávamos no quarto e estávamos em estado de graça, assim, respirando o que estava acontecendo com a gente. Estávamos saindo de dívidas horrorosas, estávamos com 2 filhos lindos, os partos deram certo, estava tudo bem, todos com saúde, minha mãe ainda viva, meu pai ainda vivo, o pai dele vivo, tava, sabe, aquela coisa da família antiga mesclando com a família nova, momento de obrigada, Senhor. E aí um olha para o outro e sente aquela coisa, aquele fervor na bacurinha, e a gente se gruda e trepa feito loucos, e aquela coisa suada e pelos 4 cantos do quarto, embaixo da cama, em cima dela, no banheiro, em todos os lugares. E aí depois, exaustos, a gente se deita, Roberto suado, nu, pega o violão, começa a tocar, eu suada, nua, pego meu caderninho, começa a anotar umas músicas e sai, bicho, nossa, é assim, psicografia perde. Em 5 minutos a gente fez a trilha sonora daquela cena que a gente tinha acabado de viver, né? Então, nossa, até hoje, assim, quando eu vejo a letra dessa música, foi tudo aquilo, tudo isso que aconteceu, e tem uma poesia bonita, tirando a roupa, vestindo fantasias, tem uma coisa bonita que eu gosto, que eu escrevi, né? Foi tão, tão verdadeiro, tão honesto, que eu acho que o sucesso que ela fez também foi muito porque de alguma maneira passou aquilo que a gente viveu, que a gente sentiu, que a gente fez lá dentro daquele quarto.
Então, baseado no que Rita nos diz, Mania de Você é uma transa musical. Mas não uma transa qualquer. Aquela transa doida, típica de jovens apaixonados. Eu lembro de quando me mudei para São Paulo e fiquei 6 meses sem ver a Cris, hoje minha esposa. Eu tinha 23 anos na época e quando nos encontramos, foi desse jeito que a Rita narrou, cara. Uma loucura. Quem já ficou desidratado de tanto fazer amor sabe como é bom e quanto isso nos satisfaz.
Vestindo fantasias, tirando a roupa.
O urologista Pedro Romanelli explica que, abre aspas, quando a gente tem estímulos sexuais, o cérebro recebe essas informações provocando alterações no nosso corpo. No ápice desses estímulos, a gente tem uma liberação de neurotransmissores, substâncias no nosso cérebro que nos dá essa sensação máxima de prazer. O que Rita e Roberto conseguiram em Mania de Você foi transmitir para a música essa sensação máxima de prazer, pois o ritmo também nos sugere uma dança envolvente, algo extremamente sexy e atraente. É uma música de proposta única, algo inédito até então. É sensacional.
A gente faz amor por telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras.
Em sua autobiografia, Rita confessa que Mania de Você é a sua música preferida, exaltando a ocasião em que foi composta com o inspiradíssimo script de uma recém-trepada perfeita, sem pudores, oferecendo a trilha sonora da sexualidade elegante para motel 5 estrelas nenhum botar defeito. Assim que lançada, a canção foi sucesso imediato, principalmente por falar sobre sexualidade a partir de um ponto de vista feminino, algo ainda bastante incomum na época. Era um momento em que os movimentos feministas começavam a reivindicar a liberdade sexual para as mulheres. Algum tempo atrás, eu ouvi uma história de uma mulher cujo primeiro marido não admitia que ela gemesse durante a relação sexual. Dá para imaginar? O processo precisava ser em silêncio total e sempre na posição papai e mamãe. E teve um episódio que, quando ela deixou escapar um pequeno gemido, foi ameaçada pelo marido covarde, que a comparou com uma puta. A repressão sexual feminina é uma realidade que aos poucos está desaparecendo da nossa sociedade, mas ainda assombra muitas mulheres por aí. Rita Lee, ao falar sobre o tema em um dos discos mais vendidos dos anos 80, no mínimo, trouxe o debate à tona.
Jussão, olha, vou falar pra você, eu também tenho passado por momentos empolgantes com a Regiane, a minha noiva. E realmente, a sensualidade que essa música transmite é animal, né, cara? Uma outra curiosidade sobre Mania de Você é que ela chegou a ser usada em um comercial da Elos Jeans da época, que acabou sendo censurado pelo seu teor sexual, porque mostrava casais debaixo d'água tirando a roupa e quase mostrando as partes íntimas.
Tire a roupa pra quem você gosta. Elos Jeans, Mania de Você.
Eu vi, Cocão. Esse comercial está no YouTube e eu vou publicar no Instagram do clube também. É lindíssimo, mas sem grande surpresa, né? Esbarraram na moralidade. É estranho imaginar que as ruínas de Pompeia nos revelaram uma sociedade muito mais avançada nesse sentido, onde a prática sexual não tinha tantos tabus, pelo contrário, era tudo liberado e aceito. Eu fico pensativo se a humanidade não teria regredido nesse sentido. Mas aí é só a minha opinião, tá?
Meu bem, você me dá água na boca.
Sabe outra curiosidade? A flauta hiper sedutora que ouvimos nessa música é executada pela própria Rita e os demais instrumentos executados por Roberto, exceto a percussão, que foi tocada pelo produtor Guto Graça Mello, o baixo, executado pelo ex-Tutti-Frutti Lee Marcucci, e o violão de 12 cordas, executado sabe por quem? Sérgio Dias, cara, o mutante Sérgio Dias. Legal, né? Outra curiosidade é que durante as gravações eles receberam a visita inusitada de um garoto franzino de cabelos cacheados, perguntando se poderia acompanhar a gravação assim, sem atrapalhar nem nada, pois ele gostava muito de Rita Lee. Esse garotinho era ninguém menos que Cazuza, filho do dono da gravadora, dando seus primeiros passos em direção à carreira de sucesso que se iniciaria algum tempo depois.
A gente faz amor por telepatia.
Roberto de Carvalho também falou sobre Mania de Você, abre aspas. Foi um verdadeiro tsunami. As músicas estavam em toda parte, as pessoas cantavam, as rádios tocavam sem parar, o disco vendia a rodo e, o mais importante, tocou profundamente os corações de tantas pessoas numa época tão difícil de repressão ostensiva, de pouca liberdade. No fim, conseguimos nos livrar de estereótipos que já vinham projetados nela. Construímos uma obra musical original, longe de ser um repeteco requentado do que ela vinha fazendo antes. O resultado foi espetacular.
Nada melhor do que não fazer nada, só pra...
Tom Zé, colega de Rita Lee no movimento tropicalista e um dos seus parceiros musicais, definiu a canção como uma balada pós-trepada. Ele ainda declarou considerar o álbum Mania de Você como um importante marco da sexualidade no país. Abre aspas. Ele foi responsável pela educação sexual daquela época, com suas letras sexo-pedagógicas criadas pelo fato de Rita ter encontrado um marido tão fantástico como Roberto de Carvalho. Nunca vi uma pessoa se apaixonar tanto pelo pau de um namorado a ponto de tecer loas constantes e repetitivas em tudo o que cantava. Tom Zé exalta isso, porque no mesmo disco de 1979, que saiu Mania de Você, encontramos outros clássicos da pegação, como Doce Vampiro e Chega Mais. Outro fato interessante é que tanto Tom Zé, como também Rita Lee, nomeiam esse disco de Mania de Você. Mas esse não é o nome do disco, e sim Rita Lee, 1979. Acontece que o sucesso dessa faixa foi tanto que acabou batizando o álbum de forma não oficial. Nos dois primeiros meses, Mania de Você vendeu 150 mil cópias, finalizando o ano de 1979 com 500 mil cópias vendidas. Outra informação que me sinto na obrigação de corrigir é sobre a fala de Rita Lee, quando ela diz que compôs Mania de Você já bem resolvida, com seus dois filhos ao seu lado, mas a rainha se enganou nessa linha cronológica aí, pois na capa de Mania de Você, Rita é retratada com uma tatuagem no ombro, né, desenvolvida especialmente por Hans Donner, né, é o seu logo. E na contracapa, vemos uma foto do casal, com Roberto empunhando uma guitarra bem diferentona e Rita segurando uma flauta logo abaixo do barrigão. Sim, ela estava grávida do segundo filho do casal, João Lee, o Juca Canceriano, que nasceu pouco tempo depois do lançamento do álbum, e dois anos depois nasceu Antônio, o terceiro filho do casal. Então podemos agregar aqui mais um fetiche ao casal apaixonado, porque Mania de Você provavelmente foi composta quando Rita estava grávida. Assim vamos chegando ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral, enfatizando que Rita Lee e Roberto de Carvalho têm ainda muita história para ser contada. Eles se conheceram em 1976 e desde então não se largaram mais. Gravaram 10 álbuns juntos e em 1996 se casaram oficialmente, vivendo juntinhos e felizes até o dia 8 de maio de 2023, que ficou conhecido como um dos dias mais tristes do rock brasileiro, o dia que perdemos Rita Lee Jones, aos 75 anos de idade. Esse foi o dia que a morte separou Roberto e Rita. Ó morte, tu que és tão forte, e um dia vestiu a roupa mais bela para vir buscar o pai do rock brasileiro, repetiu a cerimônia e também veio buscar a rainha do rock, deixando não só a família Carvalho em luto, mas também todo o Brasil. Recentemente, Roberto e os filhos estavam comemorando a cura do câncer de Rita quando exames de rotina mostraram a remissão da doença. Segundo informações publicadas na imprensa, Rita estava em casa no fim da noite de segunda-feira, dia 8 de maio, quando faleceu. O velório aberto ao público foi no Parque do Ibirapuera, onde milhares de fãs se despediram de Rita e, posteriormente, seu corpo foi cremado. Abre aspas. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até deem meu nome para alguma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão Ovelha Negra. As TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e algumas notinhas no obituário de algumas revistas há de sair. Escreveu Rita Lee Jones. E assim foi. Tem algo a completar, Cocão?
Não, Jussão, apenas lamentar, né, a morte da rainha do rock e comemorar a conclusão de mais uma temporada do clube. Essa demorou um pouco mais que as outras, mas, enfim, antes tarde do que nunca, né?
Pois é, e esse assunto vamos abordar no episódio extra sobre a sexta temporada. Fiquem ligados que o clube está na ativa. Para enriquecer a playlist desse episódio, você vai indicar alguma versão de Mania de Você?
Opa, vou sim. Encontrei aqui uma versão ao vivo de 1991, onde a Rita canta ao lado da Gal Costa, uma outra mulher que também foi muito importante para as pautas feministas aqui no Brasil e que também nos deixou recentemente. É isso, tô indo nessa. Valeu!
Meu bem, você me dá água na boca. Vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar, loucura. A gente faz amor por telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura.
É isso então. O Clube da Música Autoral é um oferecimento dos sócios desse clube. Destaco aqui Jax Liston, Liston Jr. e Antônio Valmir Salgado, mais que sócios, diretores do Clube da Música Autoral. Lembre-se que esse é um projeto independente e você pode apoiá-lo acessando o nosso site clubedamusicaautoral.com.br. A edição desse episódio é do Rogério Cocão Silva, a arte de vitrine é do Patrick Lima, a revisão é do Gus Ferroni e a produção é minha, Gilson De Lázari. Foi um prazer falar de música com você e até a próxima.
O samba da minha terra,
deixa a gente mole. Quando se pinta tudo mundo mole. Se mola a minha terra, deixa a gente mole.
Chove sem parar, chove sem parar, chove sem parar, chove sem parar, chove sem parar.